CBN Total.
Nosso assunto agora é a meningite. Meningite que fez mais uma vítima. Na última semana, o Arthur Lula da Silva, de 7 anos, ele que acabou morrendo, vítima de meningite meningocócica. Ele deu entrada às 7h20 da manhã no hospital com um quadro instável e morreu ao meio-dia e 11, devido a um agravamento do quadro infeccioso. Foi a informação prestada pela assessoria do Hospital Redditor São Luís, na qual aí o hospital faz parte. Nosso assunto agora é sobre isso. Vamos ter mais detalhes a respeito da doença. E nossa entrevistada é a infectologista, a doutora Valéria Almeida. Muito boa tarde, doutora Valéria. Obrigado a atender a CBN Campinas.
Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Doutora Valéria, primeiramente, né? Que eu acabei de relatar aqui, o garoto, ele deu entrada às 7h20, meio-dia e 11. Já estava sendo atestado o óbito dele. Geralmente, um quadro assim grave, é tão rápida essa evolução mesmo?
É. A meningite meningocócica, ela é uma doença causada, é uma infecção bacteriana, né? E que ela tem uma evolução muito rápida, né? De todas as formas de meningite que conhecemos, ela é uma doença que rapidamente ela pode levar ao óbito se ela não for prontamente diagnosticada.
Agora, quais são os tipos de meningite que a gente tem?
Na verdade, a gente tem vários tipos de meningite, né? Meningite significa que é uma doença que causa uma inflamação nas meninges, que são as peles, a pele que recobre o cérebro. Então, nós temos as meningites bacterianas, né? E as meningites virais. Dentro das meningites bacterianas, nós temos várias bactérias que causam meningite, como a meningite meningocócica, que é causada pelo meningococo, a meningite por pneumococo, que é outro tipo de bactéria, e a meningite por hemófilos, né? São as três principais meningites. Então, a meningite meningocócica, na verdade, é uma meningite bacteriana, uma das meningites bacterianas.
Uhum. E além disso, temos a viral e algumas outras que são menos frequentes, digamos assim.
Não. As meningites bacterianas são as mais frequentes que temos, né? E aí a gente tem várias bactérias. O meningococo é uma das bactérias que causam meningite, mas é o que causa uma doença de evolução mais rápida, né? É o que é uma doença mais grave, porque ela evolui muito rápido, muito rapidamente. Então, a criança ou adulto, eles estão com poucos sintomas e rapidamente eles evoluem para uma gravidade maior.
Eu tenho aqui dados do Ministério da Saúde que mostram que em 2018 foram registradas 1.072 ocorrências da doença meningocócica no Brasil e 218 mortes. Em relação à meningite pneumocócica, foram 1.030 ocorrências e 321 mortes em 2017 e 282 mortes no ano passado. Já no caso viral, o governo registrou no ano passado 93 mortes. Já meningites com outras causas contabilizam 122 ocorrências em 2018. Somando todas elas, a gente tem 1.031 mortes só no ano passado. É muita coisa, não é?
A meningite, ela é uma doença grave, né? Tanto qualquer forma dela, seja bacteriana ou viral. A diferença da meningocócica é que a evolução dela é mais rápida. Ela dá uma doença que a gente até fala que tem uma forma fulminante, né? O município de Campinas, no ano passado, teve um total de 12 casos de meningite meningocócica, mas não teve nenhum óbito.
Agora, no caso, há uma faixa etária mais suscetível à doença ou não?
A faixa etária de maior gravidade para essa doença, na verdade, é quando ela comete crianças pequenas, né? No entanto, a gente tem a vacina disponível, né? Desde 2010, a vacinação contra a meningite meningocócica do tipo C faz parte do calendário do Programa Nacional de Imunizações. Por isso que as crianças devem ser vacinadas, né, para prevenir essa doença. Normalmente é uma doença meningite meningocócica mais de crianças e de adultos jovens, adolescentes e adultos jovens. Então é mais frequente nessas faixas etárias. Né? E lógico que em criança ela acaba tendo uma dificuldade, às vezes, de diagnóstico, né, que pode levar ao óbito. Mas ela, a meningite meningocócica, a gente tem vários subtipos, né, da meningite meningocócica. A gente tem o A, o C, o W e o Y. Mas a gente tem a vacina disponível na rede do SUS para o meningococo C.
Que seria a mais frequente, digamos assim.
É, o meningococo C foi mais frequente no país até quando foi introduzida a vacina. A partir do momento que teve a introdução da vacina em 2010, diminuiu o número de casos de meningite meningocócica C.
Uhum. Agora, no caso de adulto, porventura, não lembre se foi vacinado ou essa vacina já há décadas que consta no calendário SUS de vacinação e, no caso, os adultos já estariam imunizados?
É, não. O que, na verdade, ocorre é o seguinte. Como o meningococo é uma bactéria que circula na comunidade, muitas vezes as pessoas já entraram em contato com o meningococo e não desenvolveram doenças. Então, as pessoas adultas podem já ter uma proteção natural por terem entrado em contato com eles, né? Com esse meningococo na fase quando eles eram jovens e estarem protegidos. Mas não tem como as pessoas saberem disso. Então, como ela é uma doença que a gente sabe que as crianças não entrarem em contato, a vacina está no calendário infantil e para adolescente, para proteger essa faixa etária, né, que tem maior suscetibilidade à doença por nunca terem entrado em contato.
Tá. É, a senhora falou inicialmente, né, a meningite é uma inflamação da membrana.
E recobre o cérebro, que chama-se meninges.
Uhum. É, agora, há como as pessoas terem uma identificação a respeito disso logo no princípio? Quais seriam as principais queixas,
os sintomas,
odores,
né?
Isso?
Então, geralmente os sintomas de meningite, a pessoa apresenta febre, né? Febre alta, muita dor de cabeça e às vezes vômito. Na meningite meningocócica podem aparecer também manchas na pele, manchas arroxeadas na pele, junto com esse quadro.
Então, seria uma dessas formas ou todas juntamente?
É, normalmente apresenta dor de cabeça de forte intensidade, febre alta, o vômito nem sempre, mas pode ocorrer também. Em crianças muito pequenas, elas não queixam de dor de cabeça, mas elas ficam muito irritadas. São crianças que estão com febre muito irritadas. E elas têm o que a gente chama do abaulamento da fontanela, que é aquela moleira da cabecinha da criança, ela fica levantada, né? É um sinal de que tem uma meningite.
Tá. E como a meningite, a gente falando agora da meningite, a meningo, como ela pode ser transmitida?
É, a transmissão se dá por via respiratória, né? Muitas pessoas, às vezes, são portadoras da bactéria na sua garganta, né? E quando respiram ou quando tossem, podem passar essa bactéria para outras pessoas. E aí a pessoa adquirir a meningite. Então, é a transmissão da meningite meningocócica se dá através de gotículas de saliva.
Uhum. Agora, a forma de se tratar isso, qual seria?
É, então, o tratamento é com antibiótico. O paciente deve ser internado e ele deve fazer uso do antibiótico para tratamento da meningite, para matar a bactéria que está causando a doença, né?
Uhum. Então, no caso de crianças, a recomendação é sempre se atentar à carteirinha de vacinação, vendo se está tudo em dia. Se não estiver, a dose está disponível durante o ano
isso.
todo.
Isso,
né?
E eu acho que a vacinação ela faz parte do calendário básico de crianças, né? No terceiro, no quinto e no 12º mês de vida. No entanto, agora a gente recomenda também vacinar adolescentes de 11 a 14 anos. Então, tem muitos adolescentes de 11 a 14 anos que não foram vacinados na infância. Então, esses adolescentes têm que procurar atualizar a carteirinha de vacinação deles no centro de saúde mais perto de casa.
Uhum. Aí fica a dica, sempre está disponível, dá uma ligada ou vai no posto para ver, né, o horário certo para vacinação ou qualquer horário durante o horário de funcionamento?
É, Depende, cada centro de saúde tem um horário de vacinação. Precisa conferir os horários de vacinação, mas todos os centros de saúde têm a vacina para meningite ser disponível e é recomendado que adolescentes de 11 a 14 anos façam uma dose da vacina.
Uhum. Então, no caso, a gente falou das crianças, né? O procedimento, no caso de adolescentes de 11 a 14, no caso dos adultos, aí, havendo estes sintomas, procurar aí uma unidade de saúde, né, para poder fazer um diagnóstico.
Isso, precisa ir para atendimento médico para ser avaliado se tem suspeita ou não de meningite. Como é uma doença, porque febre e dor de cabeça é algo muito frequente, precisa de uma avaliação médica adequada para descartar que seja meningite.
Agora, doutora Valéria, a imunização que é feita nas unidades de saúde, a senhora até colocou agora pouco a respeito da meningocê e outras existentes, na rede particular, porque geralmente as doses, os valores são bem elevados, né? Às vezes tem gente que fala, eu prefiro dar na rede particular. São iguais, são diferentes, todas têm a mesma garantia?
As vacinas de meningocê, tanto da rede pública quanto da rede privada, são iguais. O que difere é que na rede privada, além da vacina contra o meningococo C, você pode encontrar a vacina contra o meningococo do tipo B e contra o meningococo do tipo A, W e Y, que é outro tipo de vacina que a gente não tem disponível na rede pública.
Tá, aí essa vacina, ela é, digamos assim, feita uma vez só, é toda inserida em uma só, ou aí são várias doses?
A vacina de meningo B é uma vacina, a vacina de meningo C é outra vacina, e aí tem uma terceira vacina, que é a vacina para meningo A, C, W e Y na mesma dose.
Tá, aí no caso, os pais ou responsáveis têm que ir até as clínicas e verem certinho o que é que eles vão fazer.
Sim,
né?
Porque aí tem que avaliar se a criança já tomou a meningo C ou não, se vale a pena fazer a meningo B ou não. Para cada caso é uma avaliação diferente.
Se frequenta, de repente, uma escola, né? Pequena frequenta a escola, de repente pode correr um risco maior aí em relação às outras crianças?
Isso.
Tá ok. Quero agradecer a doutora Valéria Almeida, infectologista da Secretaria de Saúde de Campinas. Mais uma vez, muito obrigado e uma ótima tarde para a senhora.
Muito obrigada, boa tarde para vocês.